podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco a vereadora Moana Valadares, que é do PL. Vereadora, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã na Jovem Pan. Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Fabiana. É um prazer enorme estar aqui. Vocês não imaginam o prazer que é estar aqui hoje, né? Como o mundo dá voltas, como as coisas são interessantes. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, né, durante toda a minha juventude, antes de eu sequer imaginar estar na política, ser vereadora, mas eu sempre fui apaixonada por política, né? E a Jovem Pan sempre foi, assim, a minha programação do coração. Então, eu cresci indo para a escola, ouvindo Jovem Pan, ouvindo as opiniões políticas, né? E aquilo ali fez parte da minha vida. E hoje eu tô aqui conversando com vocês, que coisa boa, tô muito feliz.
E continua mais apaixonada do que nunca pela Jovem Pan, né, vereadora?
Com certeza.
Muito bem. Vereadora, vamos começar destacando Brasília, depois a gente chega a Sergipe, Aracaju. Como é que a senhora está acompanhando esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos sete réus pelos movimentos do 8 de janeiro? Qual a sua opinião? Tem algum momento aí que a senhora está tomando como surpresa? Por exemplo, o voto do Luiz Fux, a senhora tomou como surpresa? Faça a análise, por gentileza, da sua perspectiva.
Olha, Paulo, a gente sabe que, infelizmente, esse julgamento, né, ele é uma verdadeira caça às bruxas. A gente vê com muita tristeza o que está acontecendo no Brasil, né, uma tentativa clara, sem pudores, sem nem mesmo tentar disfarçar, de perseguir adversários políticos, de perseguir a oposição no Brasil, tentando, obviamente, inviabilizar a maior voz da oposição, da direita, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, tentaram de todas as formas encontrar esquemas de corrupção, tentaram de todas as maneiras encontrar algo que o culpabilizasse, que o colocasse, né, numa posição difícil ali num pleito eleitoral, mas nunca encontraram. Então, foi desde cartão de vacina até importunação de baleia, de todas as formas a gente viu, né, aquela parte mais vendida do Poder Judiciário tentando ali inviabilizar a figura política de Jair Messias Bolsonaro. E diante dessas tentativas falhas, né, a gente vem agora com esse julgamento dessa tentativa de golpe absurdo, essa narrativa que eu nunca vi nada mais ridículo, nunca vi nada mais nojento, mais mentiroso, e tantas pessoas, não só o presidente Bolsonaro, mas tantas pessoas, cidadãos comuns, civis, estão sendo punidos e culpados como se fossem verdadeiros criminosos pela sede de poder político daqueles que querem se perpetuar no poder e inviabilizar os trabalhos da oposição. Mas ontem, né, em meio a tantos absurdos e tantas injustiças que o brasileiro, né, de bem vem sendo obrigado a assistir hoje no Brasil, nós tivemos um sopro de esperança, que foi realmente o voto do ministro Fux, que foi uma verdadeira aula de direito, né, foi uma análise perfeita. Ele, que é um juiz de carreira, como deveria ser, né, gente? É o mínimo que nós esperamos, que a gente espera dos nossos ministros do STF, estão na mais alta corte do Poder Judiciário, né, que estão ali no controle de tantas decisões importantes que impactam a vida de todos os brasileiros, né? O que a gente espera é que sejam pessoas, no mínimo, minimamente preparadas, que honrem aquelas togas, que tenham compromisso com a justiça, compromisso com o dever de julgar de forma imparcial. Então, o ministro Fux, ontem, ele deu uma verdadeira aula de direito e, no meu ponto de vista, até jurídico, ele deixou aquele voto, ele foi tão bem amarrado, porque ele desconstituiu todos os argumentos da acusação, né, de forma muito clara. Então, o voto foi muito bem feito e é um caminho preparado e pronto para que lá na frente todo esse julgamento seja anulado, como deve ser.
Vereadora, a gente poderia, de alguma maneira, nessa sua linha de raciocínio, a gente poderia traçar uma linha divisória entre aquilo que se coloca como atos preparatórios, como o julgamento tem falado isso, uhum. E muitas vezes citado, golpe tentado, o tentar está sendo citado a todo momento. Nós poderíamos traçar uma linha divisória entre o que seria os atos de fato do 8 de janeiro, atos de vandalismo que nós presenciamos, a nação e o mundo, claro, presenciou, e tudo isso que está sendo colocado como uma tentativa de golpe, dá para separar as duas coisas?
Olha, não, é porque não houve nenhum tipo de tentativa. Porque o que é o crime tentado, né, no direito? É quando, por uma razão inerente à sua vontade ou à sua preparação, o crime não se consumou, né? Mas você apertou o gatilho. Mas por uma razão que você não teve controle, a bala não atingiu a pessoa, né? Então, isso seria, de fato, a tentativa. Não existe nenhum indício, né, dentro dos fatos, dentro do que aconteceu, nenhum tipo de nexo causal que demonstre que houve realmente uma tentativa de golpe. Até porque nós estamos falando de um crime impossível, né? É a mesma coisa de você tentar assassinar alguém com uma pena. Você vai conseguir o objetivo da morte, do assassinato? Não. Porque ali não é a arma correta para você alcançar aquele objetivo. Da mesma maneira, como que você vai dar um golpe de Estado com pessoas comuns, civis, desarmados, num domingo, certo? Numa manifestação que saiu do controle, que algumas pessoas, que não foram todas as pessoas que estavam lá presentes...
A senhora citou, saiu do controle. Né? Quem controlava?
Exato. Não existia, né? Tanto que saiu do controle porque não existia um controle. As pessoas, elas... Foi um movimento, uma manifestação popular, né? Que foi... Não existia nenhum tipo de liderança, não tinha nenhuma instituição apoiando aquilo, né? Não tinha o apoio das Forças Armadas. Eram pessoas que se mobilizaram e hoje a gente sabe que com o poder das redes sociais, as pessoas têm essa liberdade de se mobilizar, né? São ferramentas que permitem que as próprias pessoas façam isso, né? E ali... Por estarem ali munidas de insatisfações políticas, por todos os problemas que nós, né, temos acompanhado no Brasil, que estávamos inclusive conversando aqui anteriormente, sobre a insegurança jurídica, né? Então as pessoas ali movidas por suas paixões, por suas indignações.
O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que era um bando de malucos. A senhora corrobora com esse pensamento ou foi mais uma forma de expressão do
ex-presidente? É uma forma de expressão do presidente, que é uma pessoa muito autêntica, né? E a gente sabe que é porque nunca houve nenhum tipo de apoio, né? Nem por parte do presidente Bolsonaro, nem das lideranças.
A senhora concorda com essa palavra?
Eu diria que as pessoas passaram do ponto, né? Porque não é nada disso que a gente espera. A gente não constrói democracia dessa forma.
Na sua opinião, elas cometeram crime? Essas pessoas que
estão... Claro, claro. Houve crime de vandalismo. Devem ser punidas. Houve crime de destruição de patrimônio público. Mas vamos lá. Quando a gente vai para a letra da lei, né, para o Código Penal, o crime de vandalismo, destruição de patrimônio público, está lá a pena de 6 meses a 3 anos. Essas penas são uma pena de médio potencial ofensivo, né? É um crime de médio potencial ofensivo. Então, geralmente convertido ali em outras formas, né, de condenação, né? E hoje a gente vê essas pessoas sendo condenadas a 17 anos de cadeia, a 14 anos de cadeia.
Como terroristas.
Como terroristas. Enquanto nós temos assassinos, enquanto nós temos traficantes de drogas, enquanto nós temos políticos corruptos sendo beneficiados pelas benécias do poder, da lei, daqueles que se dizem tão garantistas, mas quando é contra pessoas de ideologias políticas diferentes das suas, eles não têm nenhum tipo de pudor de aplicar a lei com todo rigor.
E nesta linha, vereadora, aí eu chego no voto do ministro Fux, por isso que eu fiz esse preâmbulo. E nesta linha, o ministro Fux, exatamente, ele vê como punição aqueles que, no seu pensamento, engendraram um ato que culminaria, portanto, com essas ações. Ou seja, de novo, também dentro do processo, aqueles que estão em escala menor, porque a gente sabe a liderança do ex-presidente Bolsonaro lhe dá um status diferente nesse contexto, embora ele esteja sendo julgado como os iguais. Mas ontem o ministro Fux, ele fez essa diferença. Então, ou seja, caiu para os menores, ao seu entender, uma punição maior do que aqueles a quem interessaria se manter no poder. Como é que a senhora faz esse paradoxo?
Pegando a carona no que disse a Fabiana, até no voto do Fux ontem, quando do julgamento dos pequenos, chamados aí de peixes pequenos, o Fux, ele interpretou que a Suprema Corte tinha competência para julgá-los. Tanto é que julgou eles e condenou. Ele não disse em nenhum momento que a Suprema Corte não tinha competência para isso. Ele aceitou o processo e condenou. Agora, quando foi julgar os grandes, digamos que os tubarões, ele já teve entendimento diferente, de que a Suprema Corte não tem competência competência para julgá-lo, que deveria ser remetido para a primeira instância, que eu concordo plenamente, já que ninguém ali tem foro privilegiado, tem que voltar para a primeira instância. Mas por que ele não tomou essa decisão também quando jogou os pequenos? Somente quando chegaram os grandes é que ele entendeu que deve ir para a primeira instância e que o Supremo não tem competência para isso e acabou inocentando os principais que estavam em julgamento antes. Qual a sua avaliação? Há uma contradição nessa fala por parte do ministro Luiz Fux?
Olha, Paulo, no que eu me recordo, posso estar enganada, certo? Mas eu vou olhar isso com mais cuidado. Mas no que eu me recordo, a fala do ministro Fux sempre foi no sentido de que a competência da Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, ela é muito clara e é estabelecida pela Constituição Federal, né? Então, aqueles que não possuem foro privilegiado não são julgados pela Suprema Corte. Então, essa fala dele foi em relação a todos aqueles que não possuem foro privilegiado. Tanto o ex-presidente Bolsonaro, né, que não está mais no cargo de presidente, portanto, não possui mais foro, quanto também as pessoas comuns, os cidadãos civis que não têm foro privilegiado e, portanto, deveriam estar sendo julgados pela primeira instância. E eles estão sendo... É muito triste isso que está acontecendo, porque além de todos os abusos e ilegalidades que todo e qualquer jurista pode confirmar, nós também vemos a usurpação do direito de defesa das pessoas. Isso é muito triste dentro de um Estado democrático de direito, porque a partir do momento que pessoas comuns que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, elas estão sendo julgadas na última, isso quer dizer que foi roubado delas o direito de recorrer. Elas não estão tendo nenhum direito de recorrer, elas já estão sendo julgadas pela última instância jurídica. Quando o presidente Lula, na época ex-presidente, né, foi julgado por seus crimes, ele foi julgado na primeira instância. Ele foi julgado lá na instância, na vara de Curitiba. Ele pôde recorrer e ele foi condenado em 3 instâncias diferentes. O processo dele foi revisado por 3 instâncias e nessas 3 instâncias ele foi condenado. É muito diferente do que nós estamos vendo agora. Hoje nós estamos vendo o ex-presidente Bolsonaro e estamos vendo pessoas comuns, brasileiros comuns, cabeleireiras, médicos, dentistas, pessoas comuns, todas e qualquer profissão, pessoas normais, como eu, como você, pessoas que nunca pegaram numa arma.
Sem prerrogativa de foro?
Sem nenhum tipo de prerrogativa de foro, estão sendo condenadas na última instância do Poder Judiciário brasileiro. Elas não têm direito a recorrer. Elas vão recorrer a quem? Somente a Deus. E isso é muito sério. Estão sendo condenadas a 17, 14 anos de prisão. Então, isso é o que está movendo a indignação do povo brasileiro. E é essa insegurança jurídica que está destruindo o nosso país. Isso precisa ser revisado. E a história, ela não perdoa.
Vereadora, assim como durante o processo do então ex-presidente Lula, hoje presidente, havia a lei também foi mudada de acordo com o entendimento que seria aplicado a seguir. Neste caso, nós estamos vivenciando algo tão parecido quanto exatamente uma das falas do ministro Fux ontem foi nesse sentido, de que a lei, no âmbito daquela circunstância entre ser presidente e deixar de ser, o ex-presidente Bolsonaro ficou naquele interim, ou seja, já não é mais presidente e ainda assim está sendo julgado como alguém que tem uma prerrogativa que já não tem mais. Como é que a senhora vê o futuro jurídico dessas situações? Porque o brasileiro comum, na maioria das vezes, ele não entende que são as mesmas leis pelas quais um dia ele também pode ser julgado. Ou seja, o que se pode pensar da justiça para o futuro, analisando como ela é aplicada de acordo com cada circunstância?
Ô, Fabiana,
muito triste, sabe? Eu enquanto advogada, né, enquanto operadora do direito, eu fico muito abismada com o que está acontecendo hoje no Brasil. Há 10 anos atrás, quando eu estava ali, eu sou formada há 10 anos, há 15 anos, quando eu estava ali iniciando o meu curso de direito, minha jornada na universidade, eu jamais poderia imaginar o que estamos vivendo hoje no Brasil. Naquela época, nós vivíamos um tempo onde a Suprema Corte era extremamente respeitada, onde a palavra dos ministros do STF eram extremamente respeitadas. Por quê? Porque existia coerência, existia respeito ao dever constitucional de zelar pela Constituição.
Aliás, quase ninguém sabia o nome dos ministros naquela época, né?
Sim, a população não se inteirava sobre isso porque as coisas aconteciam ali dentro da normalidade, né? Dentro ali da normalidade que se espera. Então, naquele momento, eu não poderia nunca imaginar o que nós vivemos hoje. Então, enquanto advogada, eu acho que o Brasil precisa urgentemente voltar a essa normalidade jurídica, voltar ao ponto em que os ministros do STF eram figuras imparciais, que não saíam dando entrevistas políticas e opiniões políticas, discursos políticos.
Falando fora dos autos.
Falando fora dos autos. Né? Nós vimos ministros dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Que espécie de democracia é essa, onde um ministro da mais alta corte do Poder Judiciário fala contra um espectro político, ideológico específico? Nós vivemos em uma democracia.
Vereadora, qual a sua opinião sobre a atitude hoje do deputado federal licenciado, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e trabalhando contra o país claramente, quando, por exemplo, dá aquela taxa imposta ao Brasil pelo governo Trump e, segundo ele mesmo, declarou que foi graças à atuação dele lá nos Estados Unidos. Qual a sua opinião? A senhora acha que ele está cometendo crime lesa pátria?
Veja, Paulo, eu não vejo dessa forma, não vejo que ele esteja trabalhando contra o país. Eu vejo justamente que ele está trabalhando para que a gente possa voltar a ter um país livre, para que a gente possa voltar a viver em uma democracia de fato, não somente em palavras, porque a gente vê a esquerda usando essa palavra democracia de forma muito demagoga, certo? Mas o que a gente busca é uma democracia de fato. Se na Venezuela tivessem tido homens e mulheres de coragem, provavelmente eles não estariam vivendo o que eles vivem hoje. Você pode observar que em todos os países onde existe uma ditadura comunista, o processo para que as coisas chegassem a tal ponto aconteceram da mesma forma. O modus operandi é o mesmo. A primeira coisa a se fazer é aparelhar o poder judiciário. Porque a partir do momento que você torna o poder judiciário um poder aliado político, aí não existe mais segurança jurídica, não existe mais Estado Democrático de Direito. A quem os seus opositores vão poder recorrer? Não existe mais. Não existe mais a quem recorrer. Então você vai inviabilizando a oposição, calando vozes, censurando as pessoas, até o ponto do poder se tornar central e absoluto. Foi isso que aconteceu na Venezuela, foi isso que aconteceu, né, em Cuba, e é isso que está acontecendo em diversos países vizinhos nossos. Então, nós precisamos olhar para esses países. Eu conheço, tenho vários amigos, né, venezuelanos e pessoas que vieram fugidas desses países que falam: gente, por favor, acordem. Está acontecendo no Brasil exatamente o que aconteceu lá. E olha o que nós vivemos hoje. Então, esse é o momento que nós precisamos reagir, porque senão, lá na frente, vai ser tarde demais.
Ok. Henriette Belli, tem uma pergunta para fazer a vereadora? Fica à vontade, Henriette.
Olá, bom dia, vereadora. Porque muito tem se falado, eu também tenho acompanhado, sobre o processo, sobre esse processo referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E se fala ex-presidente, ex-presidente, ex-presidente. Aí eu queria saber o seguinte: esse processo do agora ex-presidente Bolsonaro, ele não se refere àquele período de quando ele era presidente? Como é que fica esse trâmite? Como o processo é relacionado ao período que ele era presidente para um processo no qual hoje ele é ex-presidente?
Eu gostaria de entender melhor a sua pergunta, perdão, porque no início não estava ouvindo aqui e aí eu acho que pegou pela metade a pergunta.
Pronto, eu vou refazer. Veja, tem se falado muito sobre o ex-presidente Bolsonaro nesse processo.
Sim.
O processo é do agora ex-presidente Bolsonaro, mas Sim. ele se refere ao período que ele era presidente da República, né? Então é um processo baseado no período que ele era presidente da República e, enfim, tudo que aconteceu que a gente sabe. Como é que fica esse trâmite? Como é que passa de um processo de um presidente né, para um processo do ex-presidente. A gente sabe que ele não é, mas o processo se refere, afinal, a quê? A ex-presidente ou presidente?
Da mesma forma quando aconteceu, quando os fatos pelos quais o ex-presidente Lula também foi julgado, os fatos também foram durante o mandato. Creio que isso sintetiza a pergunta.
Exato,
da colega.
Perfeito, exatamente. Né? O ex-presidente Lula, quando foi julgado, ele estava sendo julgado pelos atos que aconteceram enquanto presidente, enquanto chefe do poder, né, do poder executivo no Brasil. Da mesma maneira, o ex-presidente Bolsonaro. Só que é importante a gente entender que na justiça, na lei, a pessoa ela é julgada por quem ela é hoje. Certo? Então, esse malabarismo jurídico, esse origami jurídico que o ministro Alexandre Moraes hoje ele tenta fazer, é uma forma de realmente fazer com que aconteça o seu grande objetivo, que é calar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, hoje, ele é ex-presidente da República. E lembrando, né, que o fato a qual é considerado, segundo eles, a grande tentativa de golpe de Estado no Brasil, ele aconteceu em 8 de janeiro, num período em que Bolsonaro já era ex-presidente do Brasil. E nem no Brasil ele estava nos Estados Unidos, né, após as eleições. Então, naquele momento, já tinha sido, né, o presidente, atual presidente Lula, já tinha sido empossado, as Forças Armadas, elas já estavam sob o comando dele. Então, quem teria um objetivo de dar um golpe de Estado, se assim fosse, você entende que aquele fato do 8 de janeiro teria acontecido antes, enquanto ele ainda estava no poder, enquanto ele ainda estava no controle da nação e das Forças Armadas? Por que que ele passaria o controle das Forças Armadas para o atual presidente Lula, se ele objetivava naquele momento dar um golpe de Estado? Então não existe coerência nisso, não há nexo causal. Essa é a nossa grande discussão.
Vereadora, para a gente já entrar na temática local, para finalizar este assunto, digamos que os dois últimos ministros decidam pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos demais réus, ficando o placar de 4-1. Qual vai ser o posicionamento do PL? O agrupamento bolsonarista vai se comportar de que maneira? O que pode acontecer no Brasil caso isso aconteça?
Olha,
qual a sua previsão nesse caso aí?
É muito triste, né? Mas a gente não espera o contrário disso. Essa é a verdade. É um julgamento que já começou julgado. É um julgamento que já começou decidido com uma decisão. Então, a gente sabe que o que mobiliza esse julgamento não são teses jurídicas, não é a verdadeira justiça imparcial como ela deveria ser. É um objetivo político, né, de uma corte que outrora já foi uma corte constitucional, mas que os próprios ministros, o próprio ministro Barroso deu uma declaração dizendo que hoje o STF é uma corte política. É um poder político, adquirir um poder político. Eu quero saber como, onde isso está previsto na Constituição Federal. Então, esse é um julgamento político onde a gente já sabe qual é o resultado. Mas eu entendo que esse voto do ministro Fux, ele foi muito importante, né, para embasar uma futura anulação desse processo. Então, a gente vai seguir firme, a direita vai seguir firme, lutando pelos valores que a gente defende. A população brasileira vai seguir atenta para a tristeza dos poderosos que gostariam que o povo brasileiro continuasse adormecido, mas a população brasileira vai seguir acompanhando, atenta e lutando e cobrando pela verdadeira justiça. E eu tenho muita fé, porque é aquilo como a gente estava dizendo, né? Não existe instância acima do STF, mas existe Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. E para Deus, ele pode mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, como num passe de mágica. Então, a nossa fé, ela segue intacta e a gente vai seguir fazendo o que precisa ser feito.
Deixa eu só colocar aqui as palavras do jurista, né, advogado também, e ex-deputado João Fontes, quando ele disse sobre uma pergunta levantada em alguns grupos sobre a questão do placar lá no STF. E a pergunta era exatamente essa: no placar de 4-1 na turma do STF, se cabe embargos infringentes? E ele responde: não cabe embargos infringentes numa decisão com placar de 4-1 numa turma do STF, pois o requisito legal para interposição desse recurso é que a decisão não seja unânime. E para casos como julgamento da ação penal, aí ele cita aquele caso do Maluf, que era uma decisão desfavorável, foi firmada essa necessidade, porque 4-1 não é o critério para cabimento. Bom dia para o ex-deputado que está nos ouvindo nesse momento.
Grande abraço, João Fontes. Vereadora, agora voltando para a temática local, deixa Brasília agora com Brasília, vamos falar agora de Aracaju.
Vamos.
A senhora assumiu recentemente o comando da presidência do PL Sergipe. Há quem diga, pelo menos, essa foi a fala, inclusive, do anterior presidente, o Amorim, o Edvan Amorim, de que teria sido traído pelo seu marido, o deputado federal Rodrigo Valadares, que ele teria ido até Brasília para conversar com o presidente nacional e tomar o partido das mãos dele. A senhora agora está à frente do comando. De fato, qual foi a negociação para que você chegasse ao comando do PL, tirasse das mãos do Edvan Amorim?
Nós fomos convidados para assumir um espaço que já estava vazio. Então, eu não vejo nenhum tipo de traição nesse sentido.
Vazio como? Mas o Edvan não era o presidente?
Mas o Edvan já tinha sido retirado do comando da presidência, só que isso não tinha vazado, né? Porque
retirado
nós...
em que sentido e retirado por quem?
Pelo próprio presidente da sigla, né? O presidente Bolsonaro Costa Neto. Ele já tinha sido comunicado, ele já sabia, né, que ele estava fora da presidência do partido. Inclusive, o Valmir de Francisquinho, ele já deu várias entrevistas públicas, já falou isso publicamente e já admitiu que foi convidado para assumir a presidência do PL diversas vezes ao longo desse ano. Né? Então, já existia ali um desejo pela retirada do ex-presidente Edvan Amorim e o Valmir, ele não assumiu porque ele não quis. Né? Então ele tem os relacionamentos dele com a Edvan e não quis assumir a presidência do PL. Então, no momento em que nós fomos convidados para assumir essa responsabilidade, essa grande missão, nós fomos informados que a Edvan, ele já tinha sido retirado, né? Ele já tinha saído. E se não assumíssemos, outra pessoa iria assumir. Que bom que essa missão e essa responsabilidade caiu no colo de pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com os verdadeiros valores, os verdadeiros princípios do PL, né? Com a direita, com o presidente Bolsonaro e dentro do próprio grupo, né, da prefeita Emília. Ou acho que seria muito pior se essa presidência acabasse indo para o grupo da situação hoje aqui em Sergipe.
Vereadora. Na sua opinião, rapidamente, Fabiana, na sua opinião, o Edvan Amorim, ele não administrava bem o partido, ele não correspondia mais às expectativas do grupo para ser tirado do comando?
Olha, eu não vou falar mal de Edvan. Eu sei que ele já deu algumas entrevistas, né, falando que não senta para conversar com meu marido, não senta para conversar com o Rodrigo, enfim, que foi traído, enfim, eu respeito os sentimentos dele, não vou falar mal dele, mas ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu.
O que foi que aconteceu,
vereadora? Ele sabe, não cabe a mim vir aqui expor isso, certo? Eu não vou fazer esse papel, né, mas ele sabe. Então, assim, nada melhor do que você estar com a verdade.
Vereadora,
tem a ver com o mau uso partidário, por exemplo?
Pronto, queria chegar
eleitoral,
nessa questão.
Tem a ver com o mau uso do fundo eleitoral partidário,
não,
por exemplo?
Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não tenho legitimidade para falar sobre isso, sabe? Porque eu não... Eu acho que é algo que não entra na minha esfera falar sobre esse assunto. Mas são coisas pessoais entre eles lá.
Mas tem correlação ou não?
Não, não sei.
Vereadora, sob o comando de Edvan Amorim, o PL chegou a um importante momento para o estado de Sergipe, que é eleger, né, a primeira prefeita, que no caso é a prefeita Emília Corrêa. O que alguns têm cobrado é que, diferentemente daqueles que são mais apaixonados, que estão mais próximos da ideia, né, de comungar das ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro, Emília não tem o mesmo posicionamento frontal. O PL se ressente de alguma coisa nesse sentido? Nós tivemos uma manifestação no último final de semana, exatamente no 7 de setembro, um dia bastante emblemático, onde as manifestações, eu diria assim, da extrema-direita, né, da direita e da extrema-direita, a gente pode colocar nesse sentido, mas que nós não tivemos a presença da prefeita da capital e a manifestação aconteceu aqui. O PL se ressente de alguma forma de Emília não se colocar tão claramente nessa defesa?
Não, não, de jeito nenhum. Emília, ela não pôde estar presente na última manifestação porque houve realmente um choque de agendas, né? O desfile cívico aconteceu no mesmo horário da manifestação e ela, enquanto prefeita, precisava estar lá, né? Representando a prefeitura de Aracaju, representando o cargo que ela ocupa hoje. Então, ela não pôde estar presente por conta disso. Mas os valores da prefeita Emília...
Mas a manifestação foi às 15 horas. Ela ficou lá até às 15 horas, às 7 horas, vereadora?
A manifestação foi às 2 horas, né?
Então, às 2 horas, mas foi até 5 horas da tarde. Ela não ficou até 5 horas da tarde. Nesse desfile,
eu não,
né,
sei exatamente até
também
que horas...
Também não houve convite, não houve chamamento, enquanto que outras figuras políticas... A gente manda de novo um abraço aqui para o vereador Lúcio Flávio, porque a gente entende a importância de Lúcio Flávio dentro dessas manifestações, até porque a vinda, não é, Paulo Souza, do então candidato Jair Bolsonaro a Sergipe se deu através das mãos do publicitário Lúcio Flávio, que hoje está aí envergando a importância de um mandato na Câmara de Vereadores. Mas assim como outros convidaram outras figuras importantes dentro do PL, exponenciais, que estão aí com seus mandatos, o deputado Luizão Dona Trump, a senhora como vereadora, o próprio Lúcio Flávio, Rodrigo Valadares, seu esposo, deputado, esses chamaram, né, para este ato. O ato foi a contento? A senhora acredita que a população foi a orla da Atalaia e que seria importante também o convite da prefeita Emília Corrêa, até porque é importante nós lembrarmos que ela é a primeira prefeita da nossa capital, né? E é do PL.
Sim, foi um ato lindo. Foi a maior carreata da história de Aracaju. Para você ter uma ideia, quando nós estávamos passando pela 13, ainda haviam carros lá no Sal e Brasa. Isso em 2 fileiras. Então, o tamanho da manifestação mostrou o tamanho e a força da direita aqui em Sergipe. Talvez ainda faltem que algumas figuras políticas enxerguem isso. Talvez quando eles enxerguem, já seja tarde demais, porque alguns ainda preferem ignorar a força do eleitor de direita, a força do eleitorado conservador. Mas isso vem mostrando o quanto esse espectro político ele vem crescendo, né? O quanto a população de direita, o eleitor de direita é um eleitor engajado, é um eleitor consciente, é um eleitor que se mobiliza, é um eleitor que faz campanha sozinho, que pede voto sozinho. Né? Então isso é muito bonito, é muito forte o que está acontecendo aqui em Sergipe, essa mudança, essa virada, que se concretizou muito, né, com a vitória da prefeita Emília, que foi uma vitória da primeira prefeita, da primeira mulher, que é uma mulher conservadora, que é uma mulher de direita. Eu conheço ela pessoalmente, eu sei quais são os valores da prefeita, eu sei o que é que ela acredita, o que ela defende. Então ela ganhou no PL, né, com o apoio do presidente Bolsonaro, e isso mostra essa virada de chave que Sergipe está vivendo. Então, foi muito importante o que aconteceu domingo. Eu acho que foi realmente um divisor de águas na história de Sergipe. E eu tenho certeza que em outras oportunidades, né, onde não haja esse choque de agendas, a prefeita ela vai poder estar presente. Mas cada pessoa tem o seu estilo de fazer política, a sua forma, né, de se posicionar. A prefeita tem as guerras dela para enfrentar, que são muitas, né? A gente sabe tudo que ela vem enfrentando. Então, eu não faço essa cobrança nesse sentido, porque eu não vi realmente que exista ali uma ruptura nesse sentido.
Mas, no geral, a senhora acha que a Emília Corrêa, ela é uma política bolsonarista ou não? Porque, assim, a senhora, seu agrupamento, tem se comportado como verdadeiros bolsonaristas, defendendo, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro. Certo ou errado, isso é outra história. Mas vocês têm feito o papel corretamente de vocês. Já a Emília Corrêa não tem se posicionado em casos específicos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Ela é ou não bolsonarista?
Tempo esgotado, mas a gente precisa adensar essa pergunta do Paulo, porque o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já conclamou a prefeita Emília Corrêa para concorrer ao governo do estado. Ou seja, o PL acolhe Emília e já traz o nome com esta agenda. Como é que a senhora vê? Há conflitos, vereadora? Porque, assim, nós sabemos que Emília, de largada, declarou o seu voto para o Senado a Eduardo Amorim. Nós temos a saída agora de Edvan Amorim e sabemos da influência deles para a eleição da prefeita. Sabemos que o deputado Rodrigo Valadares é pré-candidato ao Senado. Temos duas vagas. Vai dar para arrumar essa situação, adensando aí a pergunta do Paulo. Dá para ter essa digital de bolsonarista também na prefeita Emília?
Vamos lá.
Muita coisa junto,
mas vamos dividir aqui para a gente conseguir responder tudo. Primeiro, vamos analisar uma coisa. Da mesma maneira que a prefeita, ela declarou voto a Eduardo Amorim, ela também declarou voto a Rodrigo, né, enquanto senador. Vamos lá. O governador Fábio Mitidieri tem dentro ali do seu grupo político tanto André Moura quanto Alessandro Vieira. Existem interesses diferentes, mas ele, enquanto líder do grupo, ele administra isso, né? Então, não é diferente aqui também, né? Então, é dessa forma que eu vejo as coisas. Em relação à postura da prefeita, ao perfil da prefeita, como ela mesma já falou, existem estilos diferentes de fazer política, né? Emília, ela é sim conservadora, ela é de direita, ela é uma mulher cristã, ela tem princípios e valores muito bem estabelecidos, mas ela tem, enquanto gestora, várias guerras a enfrentar. Então, isso não é o estilo dela de fazer política, não é um problema. Pelo contrário, nós vemos a prefeita Emília, o PL, tanto o PL Nacional quanto o PL Sergipe, vê Emília, né, como uma grande liderança política, como uma mulher honesta, como uma política antissistema, né, que vem realmente aí enfrentando várias forças políticas. Então, será realmente assim um presente para a gente tê-la, né, como candidata a governadora, se assim ela desejar, se assim ela quiser, se assim ela sentir no coração que é o momento dela ingressar nesse mais novo desafio.
Há quem diga, vereadora, que com essa saída do Edvan Amorim do comando do PL, o partido possa se enfraquecer e perder grandes lideranças que estão no partido, teoricamente, por conta do Edvan Amorim. A senhora acredita nessa possibilidade? Por exemplo, há quem diga que Emília poderá segui-lo em um novo partido, que provavelmente ele assuma o comando do Republicanos. A senhora acredita nessa hipótese?
Eu vou me surpreender muito, Paulo, se isso acontecer, se ela sair do partido, tá? Não acredito que ela faça isso. Acho que o partido, o PL, é a casa dela, né? O partido que a acolheu, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Ela teve o apoio do presidente Bolsonaro. Ela tem tudo a ver, ela tem identidade, né, com o partido. Então, a nossa relação, a minha com a Emília, de Rodrigo, continua a mesma. A gente foi apoiá-la muito antes, até mesmo de Edvan Amorim abrir as portas do PL para ela. Na época, quando fomos apoiar a Emília, ela não tinha partido, né? Eu lembro, naquela época, que o mundo político dizia que ela não teria legenda para ser candidata. Mas eu sabia que ela ia ser, porque eu sabia que Deus tinha separado esse momento para ela, que Deus tinha chamado ela para enfrentar esse desafio. Então, nós fomos apoiá-la porque nós temos identidade com a forma que ela faz política, com a forma que ela enxerga a política. Então, nossa aliança, ela está muito além desses interesses políticos, é uma aliança verdadeiramente de propósito. E vamos aguardar aí quais são os próximos acontecimentos. Eu aposto no fato de que o PL segue sendo o maior partido do Brasil, um partido, uma sigla extremamente atraente, tanto para os mandatários quanto para aqueles que desejam ocupar, né, disputar algum cargo político. Então, é um partido grande, é um partido com estrutura e é um partido que a gente vai liderar com muita humildade, com muito desejo de fortalecer um grupo que esteja alinhado com esses princípios, com esses propósitos, para fazer um novo tempo, uma nova história para Sergipe. Então, a gente vai conversar com todo mundo, vai sentar com todo mundo, vai acolher todos aqueles que queiram fazer parte desse novo momento do PL, tanto os mandatários quanto os militantes, quanto todos aqueles que desejem fazer parte desse grupo. Nós vamos conversar com cada diretório municipal aqui em Sergipe. E eu tenho certeza que, no final das contas, Paulo, é isso que vai pesar. O PL segue sendo o maior partido do Brasil e nós, com muita fé, com muita humildade e com muita garra, vamos construir um partido ainda maior, ainda mais forte.
Agora, sobre o seu comando, qual será o seu principal projeto no partido a partir de agora?
Bom, a grande missão que nós recebemos, né, foi de verdadeiramente alinhar o PL Sergipe ao PL Nacional, né, as pautas nacionais, as bandeiras que movem o partido, o PL, como o maior partido conservador do Brasil, o maior partido do Brasil e o que realmente carrega as bandeiras conservadoras e de direita. Então, nós estaremos fazendo isso. Nós estaremos levando o PL, fortalecendo o PL em cada diretório, em cada município. O PL vai ter, a partir de agora, representação em cada município de Sergipe. Nós vamos trazer, né, as vozes, a juventude, as pessoas que querem se levantar, as pessoas que querem fazer parte da política, que sonham, né, em construir um futuro diferente para Sergipe, e a gente vai estar trazendo essas pessoas mais para perto, fortalecendo as lideranças, a militância, que essa parte é muito importante, e dando a estrutura, o conforto, o acolhimento para todos aqueles que desejem fazer parte desse quadro.
Para a gente concluir rapidamente, vereadora, a senhora está recebendo o PL administrativamente, financeiramente, dentro da normalidade?
Em que sentido, Paulo?
A senhora está pegando partido de uma outra pessoa.
Sim.
Está recebendo partido agrizado financeiramente, administrativamente?
Nós ainda não recebemos, né, esses detalhes. Está na parte burocrática, então, todo o processo no TSE, enfim. Então, são alguns dias para que essa transição ela se oficialize, né? Então, eu não tenho nenhuma informação sobre isso ainda.
Entendi. Ok. Vereadora, temos aqui muita gente participando e trazendo, muita gente aqui te elogiando, falando da sua coragem como mulher, mulher de posicionamento firme. Muita gente aqui também fazendo suas críticas com relação ao seu posicionamento bolsonarista, o que é normal e democrático,
natural,
faz parte de uma,
né,
democracia.
Faz parte,
né,
da democracia.
Mas a gente vai marcar uma outra entrevista com a senhora para falar também sobre seus projetos de lei. A senhora tem muitos projetos de lei importantes aí na Câmara de interesse da coletividade. Mas...
São 23 ao total.
Pois é, parabéns. Então, vereadora, a gente quer lhe agradecer por sua presença, desejar boa sorte à frente aí do PL, tá bom?
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e espero que tenhamos outras oportunidades. Estou à disposição sempre.
Muito bem. Essa vereadora, Moana Valadares, nova presidente estadual do PL Sergipe.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.